Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Fornalha. Hoje estamos aqui eu e o António Dias para discutirmos aquele que provavelmente é o filme mais esperado do ano, Duna Parte 2.
I see possible futures all at once. And in so many futures, our enemies prevail. But I do see a way. There is a narrow way through.
Olha, António, chegamos finalmente ao Duna 2, que é um filme que, tal como o primeiro, teve alguns problemas com o seu lançamento, né? O primeiro teve o problema da pandemia e por causa disso foi adiado. O segundo teve o problema das greves. Ou seja, é uma série que está, de certa forma, sempre a ser impactada pelos momentos do mundo e do Hollywood. Ou seja, eu acho que é que está, de certa forma, quase amaldiçoada, né? Está sempre a ser adiado.
João, é a saga amaldiçoada pelo Messias prometido. A saga amaldiçoada pelo Messias prometido.
É. Muad'Dib, assim como foi escrito.
Muad'Dib. Mas opa, a malta já consegue, olha, ver, António, aqui, pelo nosso estado de espírito, João, que nós estamos empolgados. Foi um filme que convenceu, vinha com muita expectativa.
Mano, é impossível não estar. Pá, é assim, eu, quando os trailers começaram a sair ano passado, eu adorei os trailers, tipo, eu achei espetacular. Na altura que vi o primeiro filme é um filme que eu vi e sempre me pareceu um pouco incompleto. Tipo, é um filme muito fixe, e faz uma grande construção do universo e apresenta as personagens muito bem, mas quando nós chegamos, e atenção, nós vamos comentar com spoilers, quando nós chegamos ali pós a morte de boa parte da família Atreides, há uma grande caminhada pelo deserto, onde o filme se arrastava um bocadinho e depois o filme acabava do nada. E a história não era dada como terminada. Mas eu, por acaso, é engraçado, António, que eu estava a comentar isto depois de ver o Duna Parte 2, que é... Eu vi os dois filmes em conjunto nesse dia. Vi o Duna Parte 1, passado meia hora vi o Duna Parte 2. Foi uma experiência, tipo, muito, muito melhor do que ver o Duna Parte 1 de forma separado. E eu comecei a comparar, de certa forma... Não que o Senhor dos Anéis e Irmandade do Anel não fecha a história que o filme se propõe a contar na Irmandade, porque fecha, tipo, a Irmandade vai para um para cada lado e o Frodo toma uma decisão com um caráter de personagem muito maior do que aquela que o Paul tem a tomar no final da parte 1. Mas eu sinceramente acho que as duas partes vistas como um conjunto funcionam muito melhor do que individualmente. Apesar do parte 2 ser um filme mais redondo dentro de si mesmo, eu gostei muito da visualização conjunta. Acho que eleva ao primeiro filme.
Eu tive a mesma experiência que tu, João, porque eu, para preparar a minha ida ao cinema, e eu tenho uma história engraçada para a minha ida ao cinema, porque eu tinha reservado os bilhetes para sábado e, afinal, quando quase chego lá, olho para o meu telemóvel e os bilhetes estavam reservados para a quinta-feira de estreia, ou seja, já tinham passado e tive que voltar a comprar os bilhetes. Mas eu, durante este processo, eu revisitei também o primeiro filme, nunca tinha visto de novo aquela primeira experiência que todos nós tivemos no cinema, e houve muitas coisas que eu da primeira vez não tinha absorvido, até porque este filme de Duna trata-se realmente de uma daquelas adaptações que só aparecem de momentos a momentos. E nós no Twitter, eu ainda faço parte da geração do Twitter, às vezes vemos aquelas publicações que os filmes passados 20 e 20 anos é que se começam a sedimentar as grandes sagas, e tivemos o Star Wars há 50 anos atrás, tivemos depois o Senhor dos Anéis há 30, 20 anos atrás, e parece que agora temos sedimentado aqui o universo de Duna, epá, com uma adaptação que é crua, é de raiz, não é? Parece que no primeiro filme demora a apresentar-nos todo aquele mundo, toda a mitologia, a cultura, e aqui tem espaço para se desprender de tantas amarras e caminhamos para mergulharmos naquele deserto, naquela cultura tão interessante. E eu acho que um dos motivos, claro, para este filme resultar tão bem é que tem na realização um realizador que é dos melhores da nossa geração, é que nos traz apontamentos não só de uma cultura enraizada daquele mundo, mas também uma sofisticação técnica que nos consegue ambientar especialmente às dunas, especialmente àquele planeta desértico, e seguirmos a comunidade dos Fremen e Freemen. Temos aqui o Freemen, os homens livres, não é? E achei espetacular. Eu acho que este filme eleva-se em relação a ritmo, como tu disseste, eleva-se em escala, eleva-se também em desenvolvimento de personagens, e é um filme espetacular, com uma experiência que vale, como eu disse lá no Instagram e partilhei também nas nossas redes sociais, vale a experiência IMAX. Melhor tela, melhor som, porque é um filme de baixo para cima. Espetacular, mano. Espetacular.
Mano, eu sim, assim, tipo, super impactado pelo filme no cinema, porque é um blockbuster que não deixa de ser um filme épico, uma escala épica, uma história que talvez a nível de estrutura não seja nada que tu não tenhas visto antes, mas acaba por ser, porque Mano, tipo, como é que um livro que foi escrito nos anos 60 consegue pegar numa mensagem e numa construção de uma figura messiânica e do controlo das massas através de grandes figuras do poder, através da religião, como é que isso é tão presente ainda no nosso, nesta década em que vivemos, em que temos guerras a acontecer também por conta de figuras messiânicas, pronto, mas figuras religiosas? O Duna Parte 2 acaba, de certa forma, por causa dessa mensagem, ser um filme até um tanto corajoso de sair no momento em que sai. Tanto que, não é, a guerra que nós temos agora está, de certa forma, a dividir imensa gente na América, em Hollywood, no mundo todo, e acaba por ser um filme, na minha opinião, por ter esse aspecto, extremamente corajoso. Ele leva ao patamar, além de levar a mensagem, eu acho que as personagens ficam noutro nível aqui, sabes? Tipo, aquilo que eu mais tinha receio no filme era que o romance entre o Timothée Chalamet e a Zendaya fosse uma coisa assim, tipo, bué esporádica, que acontecesse do nada e que
fosse possível para avançar a história. E era possível que isso acontecesse porque se trata de um blockbuster e muitas vezes são relegadas essas cenas para dar primazia às coisas de ação e à naturalidade, não é? A química dos personagens. E também temos a sorte de termos aqui um elenco que é preenchidíssimo, com excelentes atores. E eu acho que cada ator tem a sua própria identidade e lá está. Cada pessoa tem a sua própria forma de se manifestar, de se dar ao mundo. E isso é tão bom quando nós vemos a Zendaya a falar com o Timothée para lhe pedir que seja o Paul que ela sempre conheceu, para que não ceda à tentação do destino. E aqui também temos uma mensagem que é muito forte, como tu disseste, temos uma mensagem messiânica, mas por outro lado o Paulo a tentar lutar entre aquilo que supostamente lhe foi profetizado, mas também o seu caminho que ele tem que traçar para desafiar no fundo o destino, para também não ceder simplesmente à fé ou à religião, porque a religião, como tu dizias, pode manipular, pode ser também muito ambígua, e como nós temos neste filme a manipulação geral por parte de vários segmentos da sociedade. Temos as Bene Gesserits, não é? Quererem fazer o seu trabalho. Sim. Temos depois ali o povo Fremen, que quer outras coisas em relação ao seu Messias, e depois temos outras derivações com outros protagonistas não tão eticamente corretos, que também são candidatos a ser um Messias. E isto é realmente desbravar terreno até um pouco inexplorado na tecnologia do cinema, até porque temos um grande filme. E um grande filme que tem este orçamento, que tem esta dimensão, trazer temáticas tão aprofundadas, acho que vale a pena falar, porque não é todos os dias. Nós vemos muitos filmes artísticos em que se consegue explorar, mas por outro lado não temos um deslumbre visual, como este filme é. E este é realmente um blockbuster cheio.
E a sensação do épico, não é, António?
De 20 a 20 anos.
É disso, exatamente isso ao meu pai, que é do género. É daqueles filmes que te faz voltar a pensar no cinema como uma coisa assim, pode abrir portas e coisas que tu nunca viste antes na tua vida, sabes? Eu acho que é um filme especial, eles não aparecem assim do nada. Tu tiveste também o Matrix, se calhar, como uma representação da ficção científica, e tu tens agora aqui o Duna, que certamente irá transformar-se numa das maiores trilogias assim, de saga de ficção científica, se conseguirem aterrar com um ótimo terceiro capítulo. Pá, eu acho que tu começando o filme, ele já te faz uma cena que eu acho que é espetacular a nível, em comparação àquilo que nós estamos na parte 1. Porque na parte 1, eu acho que não fica muito claro como é que eles sobrevivem no deserto. A cena dos fatos e etc. É tudo muito ok, tens que usar isto e etc. Mas como eles fazem, como é que eles sobrevivem? Tu teres os Fremen a retirar a água dos corpos, e a água dos corpos dos Harkonnen não ser puras, mas serem boas para pelo menos fazeres para ficares com o corpo mais temperado, não é? Em relação às temperaturas do deserto. Eu acho que tudo isso é feito de forma não, tipo, não é super explicativa, estás a ver? Não é um monólogo de como eles sobrevivem no deserto, mas eles mostram-te a retirar a água, mostram como eles se livram dos corpos com as minhocas. Pá, tudo muito bem feito. E aquela cena inicial do eclipse, quase ali com um deserto super vermelho, os corpos a flutuar, e mais uma vez ele pega-te naquilo que ele fazia no primeiro filme, que é, apesar da banda sonora do Hans Zimmer muitas vezes ser estrondosa, há vários momentos em que o som é simplesmente diegético. Ele não tem banda sonora e o impacto é super forte, estás a ver?
Ali há uma continuidade também, é assim na cabeça. Uma coisa que eu acho que também tinha resultado muito bem no primeiro filme e que neste segundo filme se deu seguimento foi precisamente exaltar as sequências de ação, de epicidade, com uma transição entre aquilo que é uma música muito estridente para depois paragens completas da música em que nós só contemplamos imagens e a voz também daquelas das visões. Acho que fica tudo muito bem conjugado, João. E como tu falavas, uma coisa que eu realmente achei interessante neste filme foi a forma como se dá valor àquela água. A água torna-se quase uma coisa sagrada, não é? As pessoas têm que até desperdiçar uma lágrima, torna-se um sacrilégio. Acho tão interessante essa parte.
Imagina, não poderes expressar emoções, né, por conta disso, e depois mais tarde, quando começas a acompanhar ainda mais a cultura e a região dos Fremen, tu tens aquele lago das almas, sabes? Em que...
Exatamente.
E eu achei interessante, porque imagina, se os Harkonnen, os inimigos, são sacrificados para a minhoca e retiram-lhe a água quase de forma bárbara, já o amigo dele, o Jamis, que é morto pelo Paul lá no final do primeiro filme, eles tratam aquilo quase como um funeral. Eles cobrem os olhos dele com uma espuma, depois metem assim uma manta à volta dele e retiram a água de forma mais amigável, vá, tanto quanto possas fazer isso a uma pessoa que conhece, e voltam a pôr a água dentro desse lago das almas. Ou seja, apesar de tu teres ali quase um oásis, né, que podia matar a sede uma data de gente, aquilo é água sagrada. E eu acho que essas coisas, essa construção do universo, é uma coisa que lá está. Não é qualquer filme que se propõe a fazer. Até as próprias regras da religião, com a mãe sagrada, que nós depois temos ali aquele grupo de senhoras, como é que tu te transformas numa dessas mães, que depois começa a ser a jornada da personagem da Rebecca Ferguson, a Lady Jessica,
acho que...
Exatamente. Pá, eu achei isso tudo uma construção genial, até porque tu já ali começas a perceber que há uma divisão entre as pessoas que estão à espera do Messias e as pessoas que, tal como a Zendaya, não acreditam nisso.
Reticentes.
É, não é? E a transformação da Lady Jessica na próxima mãe sagrada, dentro dessa cultura dos Fremen, começa a própria Lady Jessica, depois daquela visão que ela tem ao beber a bile da minhoca, começar a tratar o Paul também como esse Messias e a começar, de certa forma, a tentar manipular a cabeça dele para que a história possa continuar à maneira que ela antevê.
E tu tens aí também uma interrogação que é imposta ao público, João, quando ela toma o elixir da vida, porque ela está grávida, e o elixir também sobrecai para aquela criança, e fica aquela dúvida: quem será, se calhar, o Messias profetizado? Será que é o Paul? Será que é a irmã? E isso ao longo do filme
será
é explorado,
que é ela,
e é mais dirigido para nós, público, do que para os intervenientes naquela história. Eu acho que essa parte também é muito interessante. E eu tinha só mais uma questão a apontar. É como tu falaste ali, a parte do Lago das Almas, nós percebemos os momentos que definem Duna. Aquele momento, o Arrakis, estou certo, o planeta Arrakis. Nós percebemos a ecologia daquele mundo. Um mundo tão deserto, mas que tem uma tecnologia tão sofisticada em conseguir, com tão pouca água, extrair aqueles decalitros, como eles dizem. É, de facto, espetacular. A forma que é o diretor de fotografia é o Greg Fraser, não é? A forma como ele capta estes momentos numa escala épica, aquilo é mesmo grande, o plano é aberto, muito, muito bom. O sol a entrar também ali naquela parte meio rio, meio catacumba, espetacular.
Ele trouxe aquela lente alemã que ele voltou a reutilizar, já foi rehoused, eu não sei o nome em português, mas ele fez a rehousing à lente, renovou-a, lá está, e essa lente era uma lente alemã, que era utilizada nos anos 40-50, e ela tem uma distorção assim de cantos, que foi o que ela utilizou no Batman.
Ela não é bem anamórfica, mas é quase como se fosse anamórfica, não é? Não é tão anamórfica como no Batman, porque no Batman tens realmente os cantos muito formados.
Sim.
Aqui é ligeiramente, mas é o suficiente para te dar a amplitude certa, mas ao mesmo tempo não desvirtualizar muito aquilo que é a ótica real do nosso olho humano. E eu acho dessa perspectiva, todos os planos, a fotografia como é implementada, até porque nós, quando falamos de uma duna, é um terreno que muitas vezes nós não habitamos, e acaba por haver um mistério, porque nós não sabemos o que é o sentimento que está naquele terreno, e a forma como eles conseguem movimentar-se naquele ambiente é feito de uma forma espetacular. E eu gosto porque este filme também tem, lá está, a introdução ao desenvolvimento do Javier Bardem, como é que ele se chama, ajuda-me, João, aqui, eu dei aqui o nome dele.
É o Gildar.
Exatamente, o Gildar. E ele aqui traz quase como se fosse para o mundo ali dos Fremen a crença numa pessoa, mas de uma forma até leviana, traz-nos momentos de apontamentos cómicos. Nós temos a preparação do Guerreiro Paul, temos lá o Javier Bardem, que acredita muito nele, e depois começa a perceber que ele realmente age como um Fremen, se habitua rapidamente ao terreno, e depois crê tanto naquilo que depois o Paul, numa conversa assim, mas eu não posso ser um Messias. E eles até dizem, ele é demasiado humilde. É como está escrito, ele é demasiado humilde. É muito engraçado.
É muito engraçado. Aquela representação cega da personagem messiânica, que eles acreditam em tudo e arranjam desculpas para conseguir acreditar naquilo que eles acreditam. Que essa cena ver. É de partir a rir, oh, António. Eu até já, desde que vi o filme, já vi imensa gente a pôr isso na internet com várias falas diferentes, tipo, ah, eu não vou comer a tua comida toda, ah, como está escrito, não sei o que. Tipo, sim senhor, eu acho que o Javier Bardem, ele aqui, tipo, está super a entregar aquela personagem, eu acho que ele deve-se ter divertido imenso a fazer o papel. Acho que sim.
Não, eu concordo com
Mas eu acho que essa representação de religião é mais à frente. Quando falamos da personagem do Josh Brolin, eu também quero tocar como não só o filme acaba por falar sobre o seguimento de uma religião, mas também sobre o seguimento do poder e da vingança e do nosso orgulho como guerreiro. Eu acho que o personagem do Gurney, apesar de não ser alguém religioso, tal como ele acreditaria depois na personagem da Chani, né? E eles próprios não se ajoelhavam ao Paul.
Sim, quando
o
Paul mete essa química,
o anel do pai, mas quando o Paul mete o anel do pai,
esquece. Sentimento de honra pela família.
Esquece, sentimento de honra pela família. Ou seja, essa representação cega também, depois de destruir nações e etc, mas não importa porque é pela honra, também acho que é uma coisa que o filme apresenta de forma
interessante. E acaba por ser desenvolvido também na personagem da própria mãe, que a própria mãe começa a arquitetar todos aqueles planos, não é para divulgar a profecia do filho, mas ao mesmo tempo ela tem a ambição de querer catapultar aquilo para uma guerra escalada, para que, no fundo, a família Atreides prevaleça ainda no mundo influente. E há sempre essa ambição da mãe, para além daquele trabalho todo das Bene Gesserits que ela está a fazer. E o Paul Atreides também acaba por ter, quase, vamos saltar aqui um bocadinho, no final da história, um bocado da honra também da família, não é? E acaba por nunca ser descartado, essa parte do sangue real.
Pá, eu acho que ele até no início do filme, ele quer mesmo tipo, fazer a parte da vingança, mas à medida que ele começa a conhecer a Shani e a conhecer a religião dos Fremen, ele começa a pôr um pouco de lado, mesmo por causa das visões que ele tem de um mundo e de um universo em que milhares morrem à custa dele e à custa desta vingança, ele próprio tem medo de prosseguir com o papel do Messias. E eu acho que essa introdução em que o Javier Bardem diz-lhe para ele ir para o deserto e atravessar o deserto, para conseguir transformar-se no Fremen, porque ele quer, de facto, juntar-se à cena deles, e tu ali já começas a introduzir a personagem da Zendaya como uma companhia para ele. E essa coisa que eu mais gostei a nível da relação deles foi que não foi uma relação que aconteceu por nada, foi de alguém que, num começo inicial, podia ter interesse nele, mas não confiava absolutamente nada dele, e essa construção do Paul a ganhar a confiança dela para mais tarde ser destruída, consegue criar-se assim uma relação muito interessante, na minha opinião. E eu gosto muito da Zendaya como atriz. Eu acho que no cinema ela nunca teve assim um espaço tão grande para dar uma excelente performance como ela já fez em séries como Euforia. Mas aqui eu acho que ela entrega bastante bem, António. Eu acho que ela estava muito bem no papel.
E a responsabilidade também recai sobre o realizador, que dá camadas de humanização aos dois personagens, porque nós temos. Sim. É muito complicado estabelecer numa história, e isto é uma história quase de jornada de herói, profética, em que uma pessoa é humanizada. E aqui a escalada do Paul traz laços de humanização, ele torna-se vulnerável perante a Zendaya nesta história, e lá está. E é difícil nós percebermos como é que uma pessoa que está predestinada e que tem visões do outro mundo, como é que este gajo pode ser humano, como é que nós nos podemos relacionar. E a Zendaya faz-nos a conversão daquilo que é o sentimento do público, dar-nos aqui o equilíbrio necessário à história, no fundo. E eu acho também muito interessante que nós começamos a entrar na mente do próprio Paul, que ele começa a ficar confuso, e algo que não nos foi ainda transmitido, mas que no primeiro filme e neste segundo trazem-nos já apontamentos, que a especiaria pode também conter algumas coisas alucinogénicas, e nós não sabemos até que ponto é que aquelas visões são visões de facto do extra-mundo ou são alucinações. E eu acho que isso está a ser construído aos poucos e de uma forma muito, muito subtil, mas bem, bem feita. Eu gosto muito desta parte, de pensar que tudo o que nós vemos pode não ser real, pode ser também muito dúbio. E então temos num paradigma, aquilo que nós vemos não está certo. E é bom também refletirmos sobre este assunto.
Eu achei isso tudo muito bem feito, António. Eu acho que esse primeiro ato, que é quase a introdução outra vez aos Fremen e a forma como o Paul se entrega com eles para culminar na cavalgada da minhoca, que é uma cena espetacular.
Muito bom. Tu sentes a adrenalina do próprio feito de andar, vai no transporte público dali de Arrakis. É muito bem feito e a evolução.
Eu tenho algumas dúvidas em relação a como eles saem da minhoca, estás a ver? Ou como é que eles metem
gosto,
a...
Mas eu gosto muito da hipervelocidade em que eles cavalgam ali na minhoca. Tu tens a areia a bater nos óculos. Sim. A própria dimensão da música dá todo... E não é só a música, é também os efeitos sonoros que são implementados. Tu vês a areia a bater... Ouves a areia a bater nos óculos. É tudo... Os pormenores são feitos e trazem-nos realmente a dimensão de verossimilhança àquele mundo. Mas a evolução do guerreiro... A evolução do guerreiro é muito bem feita. Ele monta ali muitos planos. Tu vês que ele evolui enquanto guerreiro, enquanto pessoa inteligente que se mobiliza naquele terreno, e depois tens também o senso de comunidade, que eles ali naquela tenda reúnem-se e decidem ali um nome dos Fremen, que ele agora não é o Paul, ele é o Paul Moadib,
que é um rato.
Paul Moadib Ulso.
Sim, que tem a ver com o rato do deserto, que eles já tinham mostrado no primeiro filme, Visões, em que ele e Shani vêm lá o rato.
E a genialidade do realizador. Em trazer-nos que aquelas visões acontecem neste filme e está tudo relacionado, o presente, o passado, o futuro. Muito fixe. Algo que ele já também trabalhou em outros filmes, no Arrival, por exemplo. Trabalha muitas vezes esta dimensão cronológica do tempo, em que não é uma coisa orgânica, progressiva, mas algo que é cíclico. E a própria história do Duna acaba por ser cíclico, porque esta dimensão das batalhas é uma coisa que na nossa vida reverbera desde os tempos mais antigos até aos tempos mais modernos. E quando nós pensamos nisso, a história é cíclica, o tempo mistura-se, e há aqui uma grande salganhada de momentos que é implementado neste filme e que é brutal. E quando nós começamos a descamar, a cortar a cebola deste filme, percebemos que tem muitos tópicos, muitas temáticas que são muito desenvolvidos. E só mais uma coisa, João, como tu disseste, eu acho que ele não nos transmite tudo através da fala. E o realizador tem uma entrevista muito, muito interessante que ele diz: eu prefiro numa imagem contar e condensar tudo numa só imagem do que dar 5 minutos de algo. E eu acho que isso sintetiza bem a obra do realizador.
Eu acho que isso falta muito em muitos blockbusters em Hollywood, em que tu vês uma coisa extremamente expositiva, às vezes numa história boa, mas que acaba por se tornar aborrecida por causa disso. Eu acho que os enquadramentos visuais que ele encontrou neste filme, quando ele está a chamar a minhoca para a cavalgada, ele vai assim no meio de uma duna e depois os gajos filmam aquilo num plano aberto em que ele está pequenino e a duna vai assim na diagonal. E é um dos planos mais bonitos do filme todo. É tipo, é extremamente bem enquadrado. Eu não consigo sequer tipo, pôr em palavras de certa forma, mas é simplesmente imersivo, estás a ver? Eu acho que eles conseguem dessa forma fazer uma coisa muito, muito poeira. Eu gostava de ter visto a minhoca mais, vou ser honesto, não é uma crítica, mas gostava, tipo, estás a ver aquele plano quando ele finalmente salta com a minhoca e tipo tu estás quase a fazer um free dive e a câmara vai tipo assim... E tu nunca vês a minhoca, tipo, estás a ver?
Cruise,
é tipo...
tipo o Tom Cruise, quando ele desce e começa
a moto. E tu nunca a vês a sair assim, e se calhar por um lado dá aquele poder à imaginação e ao cérebro, estás a ver?
Eu acho que é isso, não mostra tudo para que ele seja ainda mais misterioso.
Eu acho que sim, mas é a sequela, e o problema que eu tenho com isso é tu já viste a minhoca antes.
Já, ali mas nunca viste as minhocas sair, nestas dimensões, porque na batalha final as minhocas são muitas minhocas, vês a boca toda aberta, elas ali em plano vertical. Eu, por acaso, aí não tenho qualquer apontamento, João, mas eu concordo completamente contigo.
Não é uma crítica negativa, é só algo que tipo eu gostava de ter visto, mas não me importa que tenha sido desta forma, estás a ver? Pronto, é só isso. Não estou a descontar pontos ao filme à custa disso. Mas olha, eu estou aqui a ouvir no meu soundtrack aquela que para mim é o melhor tema do filme, que tem a ver com o Paul e a Shani, que se chama A Time of Quiet Between the Worlds, ou algo do género. Que eles estão sentados numa duna a falar sobre as ideologias deles e entretanto depois partilham um beijo. Eu acho que essa música, à junção do plano, que vai assim a uma redoma, tipo, a construção da relação deles lembrou-me imenso. Opa, são filmes completamente diferentes, com propostas completamente diferentes e uma relação diferente, mas eu já não me lembrava de um épico a construir uma relação assim tão bem como aqueles primeiros 20 minutos do Braveheart em que ele está ali na aldeia com a mulher e passa muito tempo com a mulher e depois a mulher mais tarde é morta, mas opa, essa construção aos poucos foi mesmo bem feita, eu fiquei mesmo satisfeito.
Tu tens a fotografia que começa a subir e depois quando chega ao tubo começa a circundar o casal, não é? E que cria aquele espírito amoroso. É muito orgânica esta relação, João, mas eu como estava a dizer, tu tens aqui uma transição que é muito bem feita, porque tu partes de uma duna em que aquilo é tudo muito quente, tens a especiaria que brilha, as coisas são muito vibrantes, muito quentes, e nós depois somos imergidos para um patamar que é um planeta dos Arcanan, que em que o sol suga a energia, suga a cor, suga tudo e mais alguma coisa,
sol
as pessoas são frias, as pessoas matam-se umas às outras, gostam é das guerras dos gladiadores, são todos brancos, não têm cabelo, não têm pelos, não se importam
com quase neonazis,
não querem saber de nada. Quase neonazis, exatamente, ali numa rebelião completa, e temos a introdução do Austin Butler ali num general, um general que eu tenho aqui o nome, Feld Rauta, o Freire maior Rauta. E mais psicótico dos personagens aqui em Duna, e que encarna aqui. Eu gostava de o ter visto mais tempo, sinceramente. Eu estava à espera que ele tivesse mais protagonismo neste filme, mas ainda assim não me posso queixar, porque no tempo que foi exibido, epá, ele realmente encarna aqui uma personagem viscosa, ainda mais nojenta do que o próprio Stellan Skarsgård, não é? Que já era nojento no primeiro filme.
Mano, é assim, ele... Há muita gente a dizer que é um dos maiores vilões das últimas décadas. Pá, é assim, não vou dizer isso. Mas a introdução, a cena da introdução, para mim, é uma das melhores cenas de introdução de vilões que eu já vi. Mano, a construção... Pá, e nem é só isso, é tipo, ele lá é apresentado, ele mata logo uma criada, e a segunda criada que ele mata de uma forma mesmo, tipo, mesquinha. Ele mexe a faca assim... E tipo, é uma coisa tão fria... Apesar de ser um filme que é para maiores de 12 anos, pelo menos aqui em Inglaterra é para maiores de 12 anos, mano, o filme, eu acho que ele apresenta alguma violência até
mano, é que ele não faz grande, só isso. Sabes? Ele esfaqueia de uma forma tranquila e depois diz, é para vocês comerem.
Pois, lá está. E depois vai estar quando ele mata os gajos na arena, ele diz, enviem os corpos para os meus aposentos, que elas estão com fome, já não comem há uma semana. É algo do género. Mano, é... E tu vês que o culto da personagem à volta dele. Ele, quando mata as criadas, além de dizer para elas a comerem, elas estão, tipo, parece que exaltadas pela morte que aconteceu à frente delas e contentes com aquilo que ele está a fazer, sabes? E tu sentes mesmo o poder e quase assim numa cena completamente macabra. E a entrada da arena, tu tens aqueles guardas que parecem uns diabos, assim, yeah. com umas cenas...
Não, tipo, e os bacanos estão drogados, eles estão a estar drogados, né? Estão no máximo das suas forças, aquilo é mesmo ignóbil, é uma coisa que não faz sentido nenhum, só o outro bacano que é asiático, que parece que não está assim tão drogado e que até dá uma sequência de ação interessante, mas aquilo é muito, muito chato.
Yeah, o Stellan Skarsgård decidiu não drogá-lo, que era para o gajo ter uma batalha tipo fixe no dia de anos dele. E o gajo tira a armadura, fica só de peito pronto para o homem, e, pá, e dá ali uma coisa mesmo... crua a nível de batalha, mas lá está, essa construção com os infravermelhos, estás a ver que fica aquela tela praticamente a preto e branco, preto e depois branco. Quando tu estás dentro de salas, tu já tens cor porque o sol não bate.
A decisão
pá, que é muito cena extremamente visual, é uma construção de cinematografia que são coisas que tipo, tu não vês em blockbusters assim.
Eu acho que a única, se eu tenho algum ponto negativo a apontar ao filme, acho que é precisamente naquela sequência dos gladiadores, não pela perspectiva artística de trazer o preto e branco, mas porque tu sentes pela primeira vez em que aquela arena gigante cheia de pessoas, aquilo não são pessoas, tu sentes que já são bonequinhos, mas também pronto, não se poderia fazer
outra forma.
É o único apontamento que eu tenho. O público, a atmosfera dos espectadores, senti que eram bonecos, não senti que eram pessoas, mas é o único apontamento e não estou nada em relação ao filme, mas senti um bocadinho.
Eu por acaso não senti, até porque ele quando grava dentro da arena tu não vês o público, porque aquilo é quase uma parede enorme e o público está lá para cima. Pá, por acaso não senti, mas pronto, tudo bem, compreendo. Eu gostei muito de como depois as personagens dentro desse mundo começam a trabalhar tipo nas sombras, estás a ver? Tens ali a personagem da Lea Seydoux, que é uma grande atriz que só está tipo 10 minutos neste filme, que é quase como o Nolan trata os grandes atores no Oppenheimer, né? Em que tu tens tipo o Rami Malek lá no Oppenheimer, assim só de pano fundo, o Villeneuve também traz um elenco de 5 estrelas para fazer apenas a própria personagem. Eu acho isso espetacular. E há, tipo, mais uma vez, o plano das Bene Gesserit ali na construção de um novo Messias, de um Messias que elas próprias consigam controlar, um Messias feminino. Pá, é interessante porque tu sabes que a Lady Jessica tem uma miúda também a crescer dentro dela, ou seja, também te dá mais tarde, tu percebes que eles são Harkonnens e percebes que o Paul era suposto ser uma miúda e era suposto casar-se com o Frey Rotha. Ou seja, isso não sei se fica super claro ao longo do filme.
Eu acho que não fica super
claro. Mas eu acho que isso é uma cena super interessante, estás a ver?
Mas tu tens a perspectiva de... Yeah. Nesta crença das Bene Gesserit, o próprio Fed Rota estar equacionado a ser um dos messias revela muito acerca daquilo que esta própria comunidade espiritual é, que não se interessa realmente pelo bem do mundo, interessa sim por uma profecia qualquer que vai trazer benefícios simplesmente àquele culto, não às pessoas, mas ao culto em si. Ou seja, acaba por haver aqui um debate entre egoísmo, egocentrismo e individualidade para um bem próprio, e depois o contraste em relação àquilo que é um bem comum interpretado naquilo que é o messias dos Fremen, não é? No fundo é o significado da libertação e da libertação em relação à opressão. E João, e tu falavas, temos aqui um elenco luxo e nós temos, eu estou aqui a ver no IMDB, o Christopher Walken, nós nem falámos dele, mas temos a introdução do Imperador, realmente temos a primeira visualização ou à grande teia, à grande aranha deste universo galáctico, naquilo que é, eu acho, uma introdução um pouco pálida em relação a um personagem que se mexe nas sombras, diz que não quer muito ter a ver com grandes guerreiros, ele é mais um político, e acho que isso também fica ficou bem vincado, aliado ali, claro, na interpretação da Flávia, que é a filha dele.
Eu sou-te sincero, eu não senti uma parte negativa em relação às cenas do Christopher Walken, no sentido que, à medida que eu vi o filme, como filme, eu não me importava, mas eu fiquei com a sensação de que eu não entendi completamente como é que o Imperador opera na galáxia.
Exatamente.
Porque, lá está, ele é o grande poderoso, o grande político que tem poder sobre as outras casas. O próprio personagem do Stellan Skarsgård diz ao Fred Rotha que ele tomando Arrakis, ele transforma mais tarde no Imperador, eles querem esse trono. Mas, tu quando entras ali no mundo do Imperador, tu tens ali uma casa meio futurística, meio moderna, que não se destaca muito a nível visual, na minha opinião, e depois não tens nenhuma construção do poder dele, é só ele e a Florence Pugh. Eu acho que isso torna o poder do Imperador às vezes um pouco
insípido.
Pá, é pouco tátil, insípido. Sabes? Tu não consegues chegar a um entendimento próprio de como as famílias entregam-se umas às outras, porque mais tarde, no fim do filme, eles falam de 7 casas que vieram para chegar a Arrakis, para parar o Pol. Ou seja, fica assim um bocado confuso,
não é? Porque não, fica muito confuso. Tu não percebes a dimensão da milícia daquele Imperador, que supostamente, enquanto Imperador, deveria ter a maior milícia. E depois também fica uma grande confusão, porque afinal a própria família Atreides tem uma potência nuclear. Tu não percebes se as outras famílias têm uma potência nuclear tão grande como os Atreides ou não.
Mano, também é um comentário sobre o nosso próprio mundo, mano. Potências nucleares e etc. Tipo, o filme está tão integrado na história de guerra e guerra à religião que eu acho que é uma coisa estúpida assim.
E significa muito, porque foi utilizada na guerra final, são utilizadas 2 bombinhas. Mesmo que não sejam para matar, são utilizadas, não é? E causa aqui uma interpretação que é este Messias, também está a virar aqui uma coisa muito bélica em que o fanatismo se está a apropriar e que ele também começa a fazer tudo o que quer e também não pode ser assim.
Eu acho que é a construção de um vilão, António. Eu não sou tanto da personagem eu acho que aquela jornada de herói tipo Anakin Skywalker, quase.
Pois nós temos muitos paralelismos, mas... e eu senti com o Star Wars, mesmo muitos contraplanos nas costas, a forma como as personagens se relacionam, acaba a própria revelação do personagem, que ele é um arcana, não é? Fez-me lembrar aqui muitas relações com Star Wars.
Tens razão. Ele é um arcana, pois é. Eu acho que essa relação é muito fixe, é um bocado jogada no filme, mas ela é fixe, é uma relação fixe. Pá, António, eu acho que eu gostava de perguntar-te como é que tu te sentiste com a passagem do tempo no filme, porque, por exemplo, o filme ele é contado assim de forma muito cronológica e tu tens ali um momento em que a personagem do Josh Brolin, o Gurney, eles estão a atacar um estabelecimento de especiarias e a personagem dele está lá com um mercador e o Paul volta a reunir-se com ele e eles ficam contentes que se reuniram com o Gurney. O Gurney tem o cabelo maior, ou seja, tu sabes que passou algum tempo, mas eu acho que se calhar não vai ficar muito claro a nível do filme. A passagem do tempo para se calhar não vai parecer meses, porque eu tenho a noção que foram meses, mas eu acho que se calhar para muita gente vai parecer tipo 2 semanas, estás a ver?
Até porque a passagem do tempo em relação ao primeiro filme para o segundo é muito diferente, até porque temos 2 filmes com ritmos distintos. Enquanto o primeiro filme sedimenta a introdução e demora muito tempo para desenvolver as coisas, aqui o ritmo é sempre muito grande. Temos sequências de ação intercaladas por desenvolvimentos de personagens. E eu concordo contigo, não fica vincado que se passou 2-3 meses simplesmente pelo cabelo, não é suficiente, até porque lá mais à frente nós temos a caminhada, aquilo que é, pronto, no fundo os Arcanan bombardeiam aquela cidade do norte, migram para o sul.
Sim.
E o Paul tem que atravessar, tem que atravessar sozinho um caminho que é para uma cidade sagrada. E isso é uma questão de um frame, tu não percebes que ele sequer foi para lá. Entendes? Acaba por ser um corte seco em que está aqui num sítio e passa logo para outro.
Mas, António, é aquilo que eu estou a dizer. Quando ele montou o verme pela primeira vez, tu não tens a noção, eu pelo menos não tenho,
que em comparação ele é muito maior aos outros vermes todos
da escala. Ou seja, tu não consegues perceber porque é que ele chega lá primeiro, porque é que ele é mais veloz, porque tu não o vês.
Tu só vais ver
na batalha final.
Tu ouves eles a dizerem, ei, montou o gigante, o maior já viste, mas tu realmente não tens essa escala porque tu não tens termo de comparação. Tens termo de comparação porque o sangue da Bíblia que eles retiram àquele verme era muito pequenino, mas só essa comparação é que tu podes ter.
Sim. Mas sim, António, ele chega lá primeiro e ele próprio vai tomar a Bíblia do verme. Pá, eu acho essa cena muito fixe. Tens ali uma visão com a Anya Taylor-Joy também. Ela aparece do nada ali no filme.
Que é a irmã dele.
Ah, mano, eu vou te explicar uma coisa.
Assim, era a irmã dele.
Eu vou te explicar uma coisa. Sim, ela é a irmã dele. Ela própria diz, eu amo-te, Paul Atreides, a irmã não sei das quantas, a Alia, que eu acho muito fixe ao longo do filme, como tu tens o bebê a falar com a Lady Jessica e tu vês os planos do bebê, tipo 2001 Odisseia no espaço, estás a ver? É. Mano, é tão fixe. E a voz da Lady Jessica começa a ficar quase como um... Pá, vou fazer uma comparação, mas tipo a voz do Gollum, estás a ver? Começa a ficar distorcida. Ela cada vez mais imersa dentro da magia negra, vou assim dizer, que existe no culto dela, mais ela fica estranha e sombria à medida que o filme se passa. É quase como um Palpatine, vá ali.
Não, e começa a ter tatuagens na pele, em que traz aquela sensação de tu não confiares
tanto. E tu vês isso no primeiro filme, numa das visões, quando ela está numa gruta com tudo escrito assim à cara dela.
E tu vês muitas visões que se concretizam neste filme, até o próprio Paul que começa a ter os olhos azuis e fica com os olhos azuis porque começa lá está a comer a especiaria, e eles referem isso, e acaba por ser muito interessante essa transição de tu veres que eles não só estão nos Fremen, mas começam a tornar-se, os próprios corpos começam-se a habituar àquela comida.
Adaptar, né? Eu acho isso muito bacana. Tu, por essa altura, tu já tens o Frey Roth em Arrakis, já sacou o templo dos Fremen e substituiu o Dave Bautista na função de capitão ali do planeta. E nesse momento eles estão à espera do capitão dos Fremen, esse Messias, para de certa forma subir para cima deles. Mano, e aquela cena que o Timothy Chalamet se mete ali no centro e começa a atiçar o pulso, mas depois começa a demonstrar o poder dele, epá, o gajo dá uma performance espetacular aí. Eu acho que o Timothée Chalamet está muito bem. E lá está, toda a gente que não se ajoelhava começa-se a ajoelhar à exceção da Zendaya. E, epá, e essa construção é muito bacana. Já mencionei há pouco o Gurney do Josh Brolin, ele a pôr o anel do pai, ele a assumir-se como Paul, Muad'Dib, Uzul, Atreides, ou seja, tanto Fremen como Messias, como
Atreides,
homem de família. Eu acho espetacular, tipo, só que lá está, já começas a olhar para o Paul, eu acho, nessa cena de forma diferente.
Eu diria que não, que ele suprime completamente o nome do Paul. Eu acho que ele se torna o Muad'Dib, o Sul, Atreides, sem o Paul, porque ele corta completamente.
Sim, mas ele diz Paul, though. Mas ele diz Paul.
É verdade. E nós temos uma revelação também, que ele teve acesso a visões do futuro, ou seja, aquilo que ele está a planear é em prol de um futuro positivo, supostamente. E isso pode justificar
eu gostava de ter visto um bocadinho mais das visões.
Final com a Zendaya. É a minha interpretação.
Sim. Eu gostava de ter visto um bocadinho mais em relação às visões. Tu tens, como mencionaste, o mar pós-deserto, mas eu acho que podíamos ter visto um bocadinho mais quando ele toma lá o Cenas da Minhoca. Mas lá está, a Zendaya vai contra a ideia dele, ela vai lutar pelos Fremen e não pelo Paul.
Exato.
E eu acho que tu começas a montar ali para uma batalha final em que tu trazes o Imperador ali para a base dos Arkonnen, trazes os próprios Arkonnens com o Shudakar, que no primeiro filme são altos guerreiros, aqui toda a gente os consegue matar, mas tudo bom.
Mas atenção que os Fremen também são guerreiros diferentes, porque os Fremen são a elite dos guerreiros.
E tipo, atenção, que eles estão a lutar na casa deles, ou seja, eles também têm os segredos e têm as minhocas também do lado. Exatamente. Deles para conseguir ter uma ter o Ágil e a carta na manga na batalha.
João, mas a cena é espetacular, que eu acho a forma muito... como a música sobe, a forma como o próprio Paul Atreides encara aquela multidão, e aquilo é quase como se ele estivesse a liderar uma jihad muçulmana em que todas as pessoas entram ali em comunhão, que acreditam num só destino, em que ele é o Messias, ele é o prometido, mas tu segues naquela história. Até sinto arrepios quando eu lembro dessa
Mano,
cena.
Mano, e o plano que eu acho que mais enquadra isso é aquele plano aéreo em que são só cabeças e o Paul está ali a andar pelo meio, não sei o quê.
É, não, eu gosto muito da cena em que ele erga a faca e as pessoas todas Muad'Dib, Muad'Dib, e cada voz parece que é sentida na sala de cinema. E isto é a diferença de tu estares a ver e a seguir uma história nas grandes salas ou tu simplesmente veres ali numa tela do ecrã do PC. Portanto, nós dirigimos-nos a todo o nosso público para vão, mobilizem-se para as salas, confiem que este filme é épico, é mesmo épico. Então, quando chega esta sequência de batalha, e ouviu-se algumas críticas a dizer que não foi suficiente, mas não, meu. Qualquer cena entrega, as explosões são de uma magnitude espetacular, a forma como o som é apreendido,
mano,
é de outra escala.
Eu não entendo essa crítica, vou-te explicar porquê. Porque, mano, tipo, se todos os filmes tivessem uma batalha de 45 minutos como o Senhor dos Anéis tem, ia ser o Senhor dos Anéis, estás a entender?
Não, tipo, não há coisa, vontade disso. Mas eu acho mesmo que assim, desde o Senhor dos Anéis, eu vou ser sincero, desde o Senhor dos Anéis, há quanto tempo é que não tens uma batalha que seja tão crua, que tu sintas alguma emoção, que tu sintas que aquilo tem uma
pois
escala
é
de epicidade?
É,
não tens, meu, não tens.
Exatamente. E eu acho que o Villeneuve, ele propõe-se a fazer uma batalha nessa escala, mas mais focada no cerne da viagem do Paul.
Claro.
Ou seja, todos os momentos de batalha que ele entrega, eu acho que tu passares dessa batalha épica para um duelo contido dentro daquela sala, pá, é uma decisão espetacular. Eu sei que é assim no livro, apesar de eu não ter lido por completo, mas, mano, tu tens ali os sons da batalha de fundo, ele a chegar como Messias e como Muad'Dib ali, como uma presença, ali um plano, a gente não comentou, mas ali um plano a meio do filme, antes do Austin Butler chegar a Arrakis, em que a personagem do Dave Bautista está a tentar encontrar os Fremen. E ele não consegue encontrá-los, mas ele está ali uma nevoeira ali de areia e só o vulto do Paul, como o Adiba chegar,
assusta.
Já lhe dá um cagaço. Porque, e tipo, estamos a falar do Dave Bautista, que é um gajo enorme, estás a ver? E ele foge para dentro da nave.
Yeah. Eu acho que também não falamos disso, mas a própria forma quando às vezes as naves entram naquele ambiente, mesmo no céu, e o céu se começa a fundir com as próprias naves, é uma coisa espetacular. E a nave que é concebida a nave concebida para o Imperador também é muito gira, ali num globo, quase a representar, pronto, no fundo, o mundo, yeah, em que ele é o governador do mundo, e a forma como depois acontece a batalha é numa escala completa. E nós não nos podemos esquecer é que, ao fim e ao cabo, isto trata-se de uma guerra profética, isto é uma guerra de fé, é uma guerra de religião. E a banda sonora, espetacular. A banda sonora é mesmo profética, é mesmo espiritual.
Sim, é muito fixe, António. E lá está, ele mata o Stellan Skarsgård ali nas escadas. Eu gosto bem que o Stellan Skarsgård, depois de ficar sem os tubos, ele ainda olha para o trono e tu sentes que ele quer começar a subir para a tomada do poder. Mas não consegue, porque o Paul dá ali o golpe final e tu ficas com a sensação agora de que o Paul finalmente chegou ao ápice do poder dele, porque tens ali um momento em que a personagem, agora esqueci do nome dela, a grande mãe das Jen Besserit, a mais velha,
ela, Brenda, não é?
Exatamente, que ela está ali a tentar controlar e a trazer a nova filha e a tentar criar um novo Messias. Ela, no primeiro filme, julga o Paul, que não tem o poder ainda todo completo, e faz ali o teste com ele no início. Ela aqui é calada pelo Paul, com o uso da voz dele. Essa cena com o som eu achei espetacular. Achei muito fixe. Pá, e depois tu tens ali uma batalha de...
Tipo
estilo Game of Thrones, a batalha dos campeões, né? Em que tu tens ali o Paul, mas contra o Fred Roth. E a melhor coisa que eles fizeram nessa batalha, na minha opinião, foi... Pá, qualquer filme ia pôr ali uma música brutal ali de fundo, não sei o quê. Este não, este tira o som todo e fica só o som da luta deles e tem ali uma potência do caraças, muito fixe. May thy knife chip and shatter.
May thy knife chip and shatter. E nós temos aqui o mano a mano, João, e é uma coisa fantástica, como tu disseste, o silêncio, sentes o soco, o punhado, a forma como eles desferem golpes entre si, tu tens no final o Atreides, o nosso grande Atreides sai vencedor, desfere ali um golpe no coração, enquanto fica todo lixado, literalmente, fica com o estômago cravado, fica depois ali correndo também, e ao jantar vai haver sangue para comer, João. Mas nós temos o desfecho, e temos também aquilo que é uma revelação, que ele pede em casamento a filha do Imperador, E temos a rebelião da Zendaya.
É poupar a vida do gajo, né?
E que fica a história paralisada, fica a história também com um final, sim, mas... um ganchinho para nós interpretarmos e vamos lá ver o que é que acontece.
Mas antes disso, acho que é importante nós referirmos uma coisa, que é duas partes. Ela, quando a Zendaya ouve essa coisa de que o Paul, o filme todo, está a dizer eu amo-te mais do que aquilo que eu respiro.
Pois é, ele e continua a dizer isso. Essa parte
dele virar-se contra... Não se vira, pronto, as visões dele provavelmente levaram-no a fazer isso, mas ele pede a mão à Florence Pugh. E a reação da Zendaya nessa cena é muito tipo interior, mas eu acho muito interessante. E mais tarde, uma coisa que eu acho boa, é forte, a nível de escolha de personagem, é quando tu tens a invasão das sete casas, que não concordam com os Atreides, e o Paul, com o arsenal nuclear deles, ele diz assim ao Gurney, olha, manda a mensagem que se eles não recuarem, eu vou mandar isto tudo contra eles. Eles não recuam e o Paul declara a guerra contra as casas e quer explodir com aquilo tudo. E tu até tens a irmã dele na barriga a falar com a mãe, o que é que vai acontecer? E a mãe diz, o teu irmão vai agora criar a guerra espacial contra as casas todas. E tu ficas, mano, este gajo já não é um herói. Este gajo é ganda, na minha opinião, este gajo é ganda vilão. Estás a entender?
Tu tens literalmente um exército, não é ao dispor daquele personagem, porque acredita num bem maior.
E a forma como eles... Imagina, como essa escolha do Paul nunca é questionada, a não ser pela Zendaya, que simplesmente se vai embora. Ou seja, o Gurney é-lhe dada a ordem, pumba, dá ali, toca logo no botão, toda a gente segue o gajo cegamente.
Mas nós podemos ver também este acontecimento de várias perspectivas, João. Porque ele teve as visões e eu acho que ele acaba por não descartar completamente o laço emocional que ele tem com a Zendaya. Porque ele, quando faz isso, ele olha para a Zendaya quase como se fosse... Eu ainda gosto de ti, eu preocupo-me contigo. E o que me dá a entender é que ele, nas visões, a única forma que ele encontrou deles sobreviverem, enquanto povo, enquanto relação amorosa, era dar seguimento àquela guerra, entendes? Porque se ele não tivesse pedido a filha do imperador, se ele não declarasse guerra, provavelmente estariam muito mais desprotegidos, para serem provavelmente mortos ou assim no final. Se isto,
certo, mas
isto
imagina, é, se ele for realmente é tal um ideologia...
Messias, isto é, se ele for realmente um Messias, que nós não sabemos se é.
Está bem, António, mas imagina, lá está, isso já começa a tornar aquilo... É uma discussão super interessante, mas imagina, como é que a salvação de um universo implica a destruição de várias sociedades? Ou seja, é aquela estratégia estilo Thanos, em que tu tens que matar metade do universo para que o universo possa ser reconstruído e prosperar dessa forma. Não que seja exatamente a mesma coisa, mas tu tens ali uma decisão por parte dele de, ok... Vou gerar a guerra contra estas casas todas, tomar o controle para que, possivelmente, tal como estás a dizer, possamos ter um mundo melhor, estás a ver?
E tu tens um contraste completo entre aquilo que é o final do primeiro filme com o segundo, ou do primeiro filme com o segundo. No primeiro, aquela família cai em descrença, ele está no pior momento da sua vida. Aqui ele está num auge, está quase como se tivesse toda a sua plenitude das forças.
Tá, mas lá está, eu sou da opinião que, imagina, apesar de essas decisões possam ter sido tomadas em base às visões dele e em base ao mundo que ele tem, a personagem aqui torna-se quase, de certa forma, implacável.
Ah,
e não vai haver uma discussão, vai ser tipo em torno da visão dele. E como nós vemos isso no mundo real, já vimos vários tiranos com visões de soberania em
relação àquilo que eles acham que é o mundo sua melhor visão...
e o paraíso, não é? Ou seja, a visão dele de paraíso vai implicar destruição e morte de milhares.
É, ele está a modelar todas as suas ações em relação àquelas visões. É problemático, claro. Enfrenta uma guerra em prol de uma visão que ele teve.
Yeah.
Que lá está. E que no Duna, e eu, por pessoas que ouço a falar, esta discussão também surge, que a especiaria traz aqui uma dependência química que as pessoas começam a alucinar. Portanto, as visões podem não ser realmente aquilo que ele está a ver, e sim aquilo que o cérebro quer que veja quando está completamente drogado. E esta dimensão ainda não foi explorada no filme. Pode ser que se torne uma coisa interessante em coligar o significado da especiaria com droga, e que pode começar a surtir efeito.
Sim, sim. Sim, acho que pode ser super interessante. E tu tens, lá está, estavas a mencionar depois o gancho com a personagem da Shani ali à espera do verme, a música a subir, ela completamente revoltada contra aquilo que o Paul está a fazer. Pá, eu na altura, eu fui ver o filme com amigos e com a minha namorada, e nós gostamos todos do filme, mas metade do meu grupo de amigos ficou tipo, opa, acabou outra vez em aberto, não sei o quê, e eu acho tanta piada, porque imagina, há tantos filmes que nós... damos como masterpieces, porque já vimos a conclusão da trilogia. Senhor dos Anéis, pá, o Padrinho, não que o Padrinho 3 seja um bom filme, mas o Padrinho e tu ficas ali a pensar, mano, se eu tivesse visto As Duas Torres no cinema sem ter base os livros, será que eu teria ficado satisfeito?
João, aliás,
será que eu teria ficado satisfeito com o Império Contra-Ataca? O Império Contra-Ataca, por exemplo?
Diria a própria
Pronto, Irmandade do Anel.
As pessoas ficam assim,
o Império Contra-Ataca.
Se calhar nem sabiam que ia haver sequência, isto acabou, isto acaba assim, então ficam aqui a meio do caminho.
Exatamente, ou seja, mas lá está. Ao passar do tempo, e eu espero que o Duna Messias consiga fechar esta trilogia de uma forma satisfatória, que, opá, nós tínhamos ali uma trilogia que daqui a 5 ou 10 anos, tu quando fores a ver outra vez, pá, tipo, esses problemas sentido. Não existem, né? Tipo, tu já viste, tudo faz sentido. Ou seja, eu acho que é preciso também ter alguma calma. Tipo, ok, o filme acabou em aberto, mas nós sabemos que vai ser uma trilogia para terminar a história do Paulo agora no terceiro e esperar até lá para ver se vai ser uma boa história ou não. Pronto.
Mas eu acho que o sentimento acaba por ser um bocado diferente deste segundo filme para o primeiro. Eu acho que o primeiro é muito anticlimático, que este acaba no clímax.
É
diferente,
não.
Porque tu acabas com o espírito, sim, isto vai dar merda, eles vão para a guerra, vai aqui haver uma mega batalha galáctica, mas é com um tema em cima, é com as pessoas todas com uma adrenalina imensa, na sala de cinema, tudo aos berros, tudo a querer ir para a guerra e aquilo é... Acabas mesmo... grande filme que eu fui ver, o que é que aconteceu aqui, mano?
Mano, tipo, eu achei espetacular. Eu ainda não. Eu desde que parei de ver o filme, né? Já vi o filme quinta-feira e ainda não parei de pensar no filme. Tipo, ficou comigo mesmo. Acho que é daquelas experiências de cinema que nós temos sorte de termos visto o filme no cinema, sabes? Eu não tive a oportunidade de ver o filme em IMAX, infelizmente, mas vou tentar ir ver dia 14, que eu vou estar em.
Vale a pena, vale a pena.
Em película 70mm, eles passam lá. É tipo um... É um tiro no... Eu tenho que vender um órgão para ver um filme em IMAX no Reino Unido. Custa quase 35 paus. Mas pronto, mano. Eu vou pelo Duna, vou tentar ir. De qualquer das formas, é um filme como daqueles filmes que já disseste, só aparece tipo em 10 ou cada 20 anos. E sinceramente ficou-me marcado. Acho que é um filme super corajoso pelas temáticas que o filme está a cuidar, de guerra à religião, de seguimento de um Messias que infelizmente continuam extremamente atuais e entrega isso através da epicidade de um blockbuster com personagens, na minha opinião, superiores àquilo que foi a parte 1, num filme que complementa a parte 1 e que ambos os filmes vistos em conjuntos elevam tanto um como o outro. É uma saga em construção e, para mim, um excelente filme. Epá, eu gostava de dar 10, eu não vou dar 10 porque é cedo, vou-lhe dar um 9,5, quase arredondado para 10, mas vou-lhe dar um 9,5, já.
Ah, que é uma excelente nota e que corrobora de completamente tudo aquilo que nós dissemos, que é um filme excelente. E, João, eu diria mais, eu acho que o segundo filme é um filme muito mais regular que o primeiro. Eu acho que o primeiro tem ali um bocado de altos e baixos e este cresce muito enquanto experiência, fica mais épico, acho que os personagens são cada vez mais conhecidos e familiarizados com todo aquele espaço e com o próprio público. Portanto, eu acho que Duna 2 sobe em todos os aspectos, todos e mais alguns. Eu vou dar um 9 em 10, eu acho que é uma história espetacular, mas ainda assim, também pelo tema, acaba por ser às vezes complicado. Nós temos um laço emocional completamente natural, entendes? Porque se trata de um personagem que é profetizado e tal, e não acaba por ser completamente correlacionável, entendes? É diferente.
Sim, por exemplo, a personagem mais relacionável é a personagem da Zendaya.
Porque imagina, isto, mal comparando, e nós temos que fazer comparações, nós temos ali o Frodo no Senhor dos Anéis. O Frodo é uma personagem que ele não está predestinado, ele carrega um fardo, mas ele está subjugado a um destino em que pode morrer. Ele tem mortalidade. Aqui não. Aqui tu tens quase como se fosse uma divindade, um deus que se assume como um deus. E acaba por ser mais difícil, sim, se calhar, de emergirmos nesta história, entendes?
Talvez. Eu, por acaso, gosto de...
Excelente nota. Diz.
É. Sim, senhor. Eu, por acaso, gosto de nós termos... Eu acho que o Paulo, no início do filme, é relacionável, porque tu tens ali a construção de uma pessoa que vai contra essa profecia, de certa forma, e quer apenas ser, tipo, um homem normal a viver dentro daquela sociedade que tem ali algum intuito de vingança. Mas um homem normal que se apaixona e etc., e mais tarde essa desconstrução que é feita para o nascimento do Messias, epá, eu estava dentro da jornada muito, muito bem. Mas, já. Yeah. Malta... Vejam um filme no cinema, por favor, vejam um filme no cinema. Não fiquem para ver o filme no telemóvel, mano. Vocês... Quem é ver filme?
João, este filme telemóvel, filme tem que fazer render o peixe. Tem... Poxa, o primeiro, coitado, foi em Felizardo, calhou ali na época do Covid. Este já era para
ter sido. E mesmo assim fez ali no Covid, Sindicato, fez ali os seus 420 milhões.
Pá, mas este tem que ir ali para a franquia dos 800 milhões, 900 milhões. O filme custou 200. Pá, para assegurar aqui um.
Vamos ver então.
Uma terceira produção em grande. Porque, João.
O que é que achas? Eu acho que para nos 700. Vou ser honesto. Eu achava que gostava que fosse ao bilhão, mas eu acho que para nos 700. Posso estar enganado.
Eu, por mim, a malta canalizava o dinheiro todo que vai despender dos filmes de super-heróis que vão sair este ano. Pum, mete tudo para a Duna. Empurra a Duna, que o Duna é uma produção que vale a pena. É aquela produção, mano, que tu não vês em filmes de super-heróis. Atualmente não vês. E raramente viste, porque é uma coisa. Grande, bem feita. Não, não parece tão ali no estúdio.
Sabes o que é que eu acho, António? Eu acho que é importante nós.
O software expande.
Eu acho que é importante nós comentarmos isto. Sabe bem os últimos três grandes blockbusters serem coisas diferentes? Tiveste o Oppenheimer, tiveste o Barbie, tiveste. Epá, gostando mais ou menos de cada um dos filmes, mas tipo, tiveste agora o Duna 2. Mano, tipo, já começas a reparar que está a haver uma resposta. Por parte de Hollywood,
uma diversidade. Poucos,
para quebrar a roda de ser só o cinema de super-heróis, que pode continuar a existir, mas tem que haver alguma diversidade dentro do género de cinema que nos é entregue nesta grande escala. E o Duna entrega a 100%, na minha opinião. Portanto,
João, temos de volta aos grandes épicos que nós gostamos. Nós falamos tanto disto na fornada. Ora. Finalmente temos aqui o surgir. Realmente, agora temos o surgir porque o primeiro filme implementou, sedimentou, mas não era real porque ainda não tinha um segundo filme que efetivasse esta saga. Duna 2 confirmou, superou e Denis Villeneuve, tu estás de parabéns porque isto é um filmaço. Muito, muito, muito bom. Malta, nós chegamos aqui.
Muad'Dib, grande salvador!
Muad'Dib, Paul Muad'Dib, eu nunca mais vou esquecer deste nome. Paul Muad'Dib, Ulsu, Atreides.
Atreides. Tá bem, ó, pessoal, sigam, compartilhem, deem like e subscrevam o canal e a gente vai continuar com a nossa saga de Harry Potter, os nossos, talvez, vamos ver se vamos conseguir fazer os nossos palpites talvez, para o Oscar.
Talvez.
E pronto, malta, olha, sigam-nos, nós somos gajos fixes.
E é sempre um prazer acompanhar-vos. É pá, deem aqui o feedback, partilhem com os vossos amigos e digam-nos o que é que acharam de Duna 2, o grande épico de cinema de 2024. E a nossa principal aposta para os grandes filmes deste ano que vão surgir. E Duna 2, espetacular. João, não vai estar arredado qualquer título no Oscar. Digo-te já, 6 Oscars ganhou o primeiro. Este, em aspectos técnicos, de certeza que estará lá novamente, porque é um feito.
Eu não estou a ver o que é que vai ser competição, pelo menos para já. Ainda é cedo, mas vamos ver. Vamos, António, olha. Ver, malta. Até ao próximo episódio e solta
o DJ. Mete aí Duna.
Este é especial que é português.